Vamos falar do joelho. Ortopedista especialista em joelho, Dr. Bruno Pavei, hoje responde as nossas perguntas. Se você tem alguma dúvida, também utilize o nosso WhatsApp para perguntar. As principais queixas ortopédicas mais comuns. Dr. Bruno, boa tarde.
Oi, boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, doutor, obrigado. Você fala conosco de onde?
Eu estou no consultório, acabou as consultas agora de manhã, estou aqui no consultório aqui. Conversar com vocês antes do almoço.
Certo. Você está em Criciúma?
Estou em Criciúma, isso Criciúma. Aí. E claro, já agradeço, né? Uma boa tarde a todos e agradeço o convite, tá?
Nós que agradecemos, porque ter a palavra de um especialista ajuda muito a entender os incômodos que as pessoas possam ter. E eu pergunto, quais são hoje, doutor, as queixas mais comuns no consultório com relação a joelho?
Olha, Jair, no meu consultório aqui eu atendo bem mais joelho, né, do que a área geral de ortopedia, né? Claro que a ortopedia, quando for falar de queixa mais comum, vai entrar joelho, coluna, ombro, né? Essas articulações assim, mas no joelho hoje as queixas mais comuns são dores, né? Daí o paciente que é mais idoso, principalmente, ele se queixa de dor no joelho por uso mesmo, né? Por desgastes, artroses. E tem os pacientes mais jovens, daí são as lesões mais de esporte, né? Futebol, corrida, essas coisas. Nesse sentido, assim, né?
Doutor, independentemente do que motivou a dor do joelho, o incômodo, né? Alguns atletas levam pancadas, não são poucas, mas para quem trabalhou uma vida toda, a partir de que idade começam a aparecer alguns problemas e mais queixas do consultório?
Tirando a parte esportiva, a idade mais comum, vamos colocar a partir dos 50, 60 anos, quando a gente tem uma incidência de artrose maior, tá? Só para ter uma ideia, depois de 60, uma em cada duas pessoas vai ter algum grau de artrose, né? Que é o desgaste do joelho, tá? Artrose é o desgaste da cartilagem, que leva à artrose, que o pessoal ouve ali que tem a prótese do joelho também, tá? Que é o caminho, né? O último caminho, fim do caminho. Então, depois de 60 anos, 50% das pessoas vão ter alguma artrose no joelho, e quando começam mais as queixas, por isso que vai chegando a idade, o joelho começa a incomodar mais, vai tendo mais artrose, mais preocupações, né? E tem que resolver isso, não dá para conviver com dor, né?
Nas conversas de consultório, as pessoas que trabalharam com peso durante a vida também têm uma propensão maior, doutor?
Tipo no pesado, assim? Algum trabalho no pesado?
Sim.
Assim, a gente varia, tá? Isso aí não é uma correlação tão direta, tá? Que eu vejo aqui mais são associações, principalmente com sobrepeso, tá? Obesidade, isso é um critério muito importante. Só para ter uma ideia, 1 quilo a mais do nosso peso do que deveria ser, são 4 no joelho. Então, o sobrepeso e a obesidade no longo prazo dá muito mais artrose, tá? Esse é um ponto. E o outro ponto tem a idade, claro, né? Quanto mais aumenta a idade, mais a gente tem risco de desgaste no joelho. Peso, atividade assim, é mais atividade física, sabe aquele, eu tive uma lesão jogando bola quando era novo, alguma coisa assim. Mas o trabalho pesado em si não é uma correlação tão direta, não. Claro que ele pode agravar uma condição pré-existente, tá? O cara já tem uma artrose, daí precisa trabalhar no forçado ou no peso, ele vai ter mais sintomas. Mas geralmente não é a causa, tá? Aí tem a genética, né? Meu pai tinha, minha mãe, minha avó. Então é outro fator importante, tá? Mas eu ponho mais essa genética, o peso, sobrepeso, no caso, né? Mais relacionados, né, com artrose no final da vida ali, na última idade, né? A partir de 60 anos.
Quando a pessoa fica sentada por muito tempo, ou trabalha sentada, quando levanta e sente que as pernas não sustentam, uma dor no joelho, isso é do tempo que a pessoa ficou ali parada, sem mexer a circulação, doutor?
Tem vários fatores, tá, para esse sintoma aí. Mas se for a parte ortopédica, primeiro que não é um sintoma comum, não é o normal. A pessoa não pode ficar sentada um tempo, se levantar e ter dor sempre, tá? Uhum. Dores não é comum. A gente não pode aceitar uma dor como uma condição comum. Claro que todo mundo tem um pouquinho de dor, alguma coisinha assim, mas uma dor que está limitando já não é normal. Então, imagina, toda vez que você vai levantar da cadeira, sente dor, isso está fora do normal, tá? Daí tem relação, você falou em circulação, né? Pode ser algumas doenças vasculares, né? Não é a minha área, mas pode sim ter alguma coisa assim. Pode ser problema de coluna, daí a posição de ficar sentado, e sim, pode ser as articulações da perna ali, da região de quadril, região de joelho, tornozelo, que também pode dar alteração quando vai se levantar, né? Que daí o impulso que vai fazer a força precisa dessa articulação, ela não está funcionando bem, né? E daí tu sente dor, tá? Mas são várias condições, né? Não é uma condição. Você não posso isolar uma condição aqui só, né? São várias. Só sei que não é normal.
Deixando um pouquinho o joelho de lado, doutor, a dor da coluna virou algo comum? Quando é que ela deixa de ser simples e passa, então, a preocupar mais?
A coluna é a maior queixa do consultório, tá? Eu não sou cirurgião de coluna, né? Mas se a gente fosse colocar quem tem dor na coluna, assim, ela é a queixa mais comum, tá? Dor na coluna entra como primeiro, sim, a queixa, né? É bem perto até de gripe, de evento gastrointestinal, tipo diarreia, essas coisas. Então, a dor na coluna é uma queixa super frequente, tá? Quando que a gente tem que se preocupar com dor na coluna? Quando ela passa, assim, de 6 semanas, não melhora, uma dor que não melhora. Quando a dor tá indo pra perna, ela tá irradiando ali pra perna, tipo um formigamento, uma fraqueza, alguma coisa não é normal também. Aquela dor que está te acordando de madrugada, não é normal, sabe? Aquela dor, uma dor comum, vamos colocar de coluna, é aquela dor que a gente chama de dor mecânica, que é aquela dor assim que eu tô trabalhando, dói, se eu ficar mais quietinho, melhora, daí tem mais característica muscular. Mas fora isso, a gente tem que pensar já em uma condição não normal, tá? Uma condição que tem que ter uma avaliação melhor, tá?
Doutor, dois nomes parecidos, mas acho que são diferentes, né, na sua base, né? Artrite e artrose, né? Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
A diferença é até grande, tá, Jair? Essa é uma confusão bem comum, né? Mas elas muitas vezes até andam juntas, tá? Por exemplo, artrose é o desgaste da cartilagem e pode ter artrose em qualquer articulação, mão, quadril, ombro, joelho, qualquer uma, tá? Quando a gente fala em artrite, esse it no finalzinho aí, significa que alguma coisa está inflamado. Por exemplo, vou dar um exemplo fora da ortopedia, mas rinite. Rinite é uma inflamação ali na região do nariz, sabe? Então, é uma inflamação ativa. Então, eu posso ter um desgaste, que é uma artrose, com uma artrite junto. Pode ter essa artrose, pode estar inflamada. Entendeu? Artrose é como se tivesse desgastado. E artrite é como se tivesse inflamado, tá? O tratamento dos dois varia um pouco. Você pode ter uma artrose sem artrite. E a artrite é aquela condição mais inflamatória, mais inchado, mais quente, sabe? Geralmente o sintoma é mais para esse lado assim. Mas eles muitas vezes andam juntos, tá?
Ficou muito bom para entender, doutor. O frio realmente aumenta dores nas articulações ou é impressão das pessoas?
Não, o frio realmente aumenta. Não é uma impressão não, tá? Ela tem até base, uma base científica bem fixada, né? Porque o frio, bom, já tá chegando agora maio, junho, vai começar a ficar frio, né? A gente fica mais contraído, né? A gente fica mais encolhido, assim, não só a gente, né? Todo o nosso tecido, ele repete esse movimento. Então, em volta da articulação ali do joelho, por exemplo, a gente fica mais rígido, mais duro. E daí, quem já tem alguma alteraçãozinha vai sentir muito mais esse tipo de dor aí, tá? E por mais que a gente pense assim, né? Ah, mas eu boto gelo e melhora a minha dor, né? Mas quando a gente bota gelo, a gente está tratando uma inflamação, uma artrite, né? Alguma coisa de it. E o frio não, o frio deixa a gente encolhido, deixa a gente recolhido ali. Quando a gente quer se alongar ou quer andar, quer mexer, aquela articulação está mais dura mesmo, tá? Ela já está mais travada, meio rígida mesmo, e dá mais dificuldade. Tanto que é muito mais comum ter dor agora no inverno, né? Que vai chegar, do que no verão, tá? A queixa aumenta no inverno.
Para entender. Está bem aquecido. Doutor, para entender melhor, o jogador quando leva uma pancada, ele volta para o banco de reservas e coloca-se com uma bolsa de gelo enorme. Qual é a função daquele gelo naquele local, naquele momento em que o corpo está quente ainda?
Quando ele leva uma pancada, ou a gente faz uma queda, ou bateu, sei lá, alguma coisa na mesa, na quina, a gente gera um processo inflamatório. É como se o tecido ali na hora ali que tu sofreu aquele trauma ali, o nosso corpo, ele entende como se tivesse uma lesão, ele manda um monte de célula para aquela região lá, para fazer, para ver o que está acontecendo, mais ou menos é isso, tá? Essas células naquele local, elas inflamam, então gera um processo inflamatório, que nem sempre ele é benigno, às vezes nosso corpo ele reage de uma forma tão exacerbada, que faz com que aquele processo inflamatório vai causar dor, né? Vai causar vermelhidão, às vezes edema, fica inchado, né? Então, a gente bota o gelo para tentar até dar uma enganada no nosso organismo ali. Ó, põe esse gelo, a gente deixa bem gelado aqui essa região. O nosso corpo não consegue jogar todas aquelas células naquele local lá. e não tem uma resposta tão inflamatória.
Uhum.
Daí a gente evita aquela, porque a inflamação demais até faz um pouco mais de lesão muscular. Então a gente evita aquele aumento da lesão. É o mesmo a ideia de usar um anti-inflamatório, vamos botar assim. Claro que ele tem os seus riscos, né? Mas quando eu coloco gelo, eu estou localmente fazendo com que o nosso corpo não reaja de uma forma tão exacerbada. Por isso que o gelo é importante numa lesão aguda, num trauma agudo, tá?
Tá certo. A ouvinte escreve aqui: boa tarde, tenho 37 anos e tenho desgaste na cartilagem dos dois joelhos. Pergunta ela: alguma indicação para amenizar as dores?
37 anos é muito nova, tá? Primeiro que a gente nunca dá para aceitar dor em paciente, principalmente paciente jovem. 37 anos é quase a minha idade. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Primeiro tem que avaliar o grau, né? Claro, eu não conheço a ouvinte, né? Mas assim, o que que tem que o ouvinte tem que entender? Que ele não pode aceitar uma dor com 37 anos no joelho. Tem que ver a causa, tem que ver o que que está aumentando essa dor, o que está agravando, se tem um sobrepeso, se tem uma fraqueza muscular. E tem que investigar, tem que avaliar. Hoje em dia tem muitos tratamentos, tá? Não só tratamentos cirúrgicos, tá? Quando a gente fala em tratamento, hoje em dia tem um caminho aí na medicina, a gente chama de medicina regenerativa, dentro da ortopedia, que tenta tratar todas as doenças que eu falei aqui e outras sem cirurgia, com algum tipo de infiltração, algum tratamento biológico, sabe? Então tem um caminho muito longo, tem fisioterapia, tem reforço, tem muita coisa. Só que se for para passar alguma coisa para o ouvinte saber e entender bem é que dor não é comum e a gente não pode aceitar, principalmente tão jovem, tá?
Uma outra pergunta. Boa tarde. Trabalho de pedreiro, de vez em quando aparece na frente do joelho uma bolsa mole. Parece uma água, mas ela vai e volta. O que que será? E pede que não fale o nome aqui, portanto, está aqui uma situação, doutor, também.
Tá, essa bolsa aí, como ele é pedreiro, geralmente é isso, tá? Vou falar o que eu acho que é, né? Tudo não dá para eu ter uma certeza que eu não tô vendo ele, né? Mas assim, geralmente o fato dele ficar muito tempo ajoelhado, ele deve colocar piso, essas coisas assim, né? O fato dele ficar muito ajoelhado, ali na frente do joelho tem umas bolsinhas, que são as bursas, a pessoa já deve ter ouvido falar em bursite, né? Essas bolsas, essas bursas, elas inflamam o fato de ficar muito de joelho. E faz uma bursite. A bursite dele tem um nome estranho que se chama bursite pré-patelar, que é uma bolsa ali. Então, o que que ele tem que fazer é evitar esse contato do joelho direto no piso. Então, quando for trabalhar, tem até umas joelheiras especializadas nisso, né? Para diminuir esse efeito, que essa inflamação ela começa a ficar crônica, cada vez vai mais, cada vez vai mais. É importante não drenar de modo agudo, isso aí, não botar nenhuma agulha, nada, né? Não, nunca mexer no joelho dessa forma, a não ser o médico, né? E se cuidar. Esse é um jeito de evitar, né? Mas se a coisa não melhora, é bom. Vem aqui no consultório que a gente dá uma olhadinha daí.
Uma outra pergunta, peço que não diga meu nome. Eu já coloquei uma prótese no joelho, ou prótese num joelho, vai uns 4 anos para fazer a cirurgia. O joelho direito também, o outro tem que colocar prótese agora em janeiro. Levei um tombo e torci o joelho. Não dá para esticar e nem dobrar. Olha a situação crítica também, né, doutor?
Eu fiquei um pouco na dúvida. O joelho que não dá para dobrar e esticar é o que ele botou a prótese ou que ele vai colocar a prótese?
Deixa eu ver se eu vou refazer novamente. Coloquei uma prótese num joelho, vai uns
Tá.
4 anos, para fazer a cirurgia. O joelho direito também, né? O outro tenho que colocar prótese. Já colocou num e vai colocar no outro agora em janeiro,
Tá.
né?
E daí caiu, torceu e tá doendo. Eu imagino que seja o que ele não operou, mas vamos lá. De qualquer forma, tem que fazer um. Janeiro, agora, eu acho, no ano que vem, né? Ele vai ter que. Tem que ir no médico, né? Se não tá esticando, dobrando, pode ser até uma fratura, né? Não dá pra gente. Independente se for o joelho da prótese ou o outro, tem que fazer um raio-x pra ver se tá tudo bem, né? Tem que avaliar isso aí, tá? Não consigo dar um diagnóstico assim de longe, sem olhar. Mas de qualquer forma, eu faria no mínimo um raio-x pra ver se tá tudo certo, tá?
A pessoa
Joelho.
pergunta, pois não, doutor.
Pode falar. Pode falar.
A pessoa pergunta aqui: eu tenho artrite reumatoide, sinto dor nas juntas, coluna. Tenho artrose e artrite na coluna. Tem cura? Pergunta ela.
Artrite reumatoide é o que o pessoal chama de reumatismo. É uma condição assim do corpo todo, tá? Vou tentar explicar de uma forma simples, mas é como se a gente tivesse sempre inflamado. O nosso corpo vai atacando a gente mesmo e a gente causa algum tipo de inflamação. Essa inflamação no, nas articulações, vamos colocar aqui do joelho, de forma crônica, ela vai causando uma artrose, tá? Então, isso vai causando um desgaste no joelho. É como se ela tivesse um ambiente ali sempre meio ácido. Pensa assim, o joelho está sempre meio ácido. No longo prazo, esse ácido ali não vai fazer bem para a cartilagem, vai acabar desgastando, tá? Então, a condição inicial dela é artrite reumatoide, é o que está causando tudo, que não tem cura, mas tem tratamento. Então, tem que ir num reumatologista, tem tratamento, tem medicamento para tomar para controlar essa inflamação. E o joelho, a gente, com o tratamento adequado da artrite reumatoide, a gente faz com que ele evolua menos, mais devagar essa doença, né? E a artrose vai evoluir junto, mais devagar também. Então, começa pelo reumatologista, né, para tratar essa artrite reumatoide. O segundo passo é tratar o joelho. Depois pode ser comigo ou qualquer cirurgião de joelho, né?
Doutor Bruno, câimbras frequentes podem ter relação com ossos e músculos?
A causa da câimbra varia bastante, tá? Mas pode sim, tá? A causa mais comum de uma câimbra, sim, é algum tipo de desidratação, alguma falta de algum nutriente, tipo magnésio, potássio, né? Tem gente que tem câimbra por conta de problema circulatório, então tem várias causas, varia bastante, tá? Mas sim, pode ter relação com os ossos e músculos, principalmente uma parte que não está com um reforço muscular bom, alguma coisa nesse caminho. Então, quando tiver muita câimbra, tem que pensar se não está faltando alguma coisa, ou está desidratado, algum nutriente, né? Às vezes tem que tomar alguma coisa, se hidratar mais. É muito comum no idoso, né, a câimbra, né? E sempre tentar manter a musculatura forte. Algum tipo de atividade física é fundamental, gente. É igual meus filhos, têm que fazer tarefa. Atividade física é a tarefa de todo mundo. Depois que passa a ser criança, né, tem que fazer atividade física para deixar esse músculo melhor, mais saudável, evitar câimbra, evitar outras doenças também, tá? Agora, se a sua câimbra está te acordando de madrugada, está estranho, tem que investigar o que que é, tá?
Doutor, uma preocupação muito grande é com relação a tapetes, né? Os idosos, principalmente, que escorregam fácil e não conseguem se defender, há uma orientação muito grande em observar essa questão de tapetes em casa, né?
É, não é só o tapete, né? Tem vários critérios. Isso aí é um assunto bem importante. Acho, no inverno aumenta, tá? A taxa de fraturas de quadril, que é o principal risco de queda, né? Então, tudo que tiver idoso, e não é um idoso muito idoso, tá? Acima de 60 anos, até antes, às vezes, ou pessoas com mobilidade reduzida, tu tem que cuidar, a gente tem que cuidar, né? Com qualquer coisa que pode causar uma queda. Tapete, escadaria, o banheiro, vai acordar de manhã e não tem luz, sabe? Acorda no meio da noite, às vezes, para ir no banheiro e não tem aquela luz que acende sozinha. São coisas assim que, no, que são, vamos botar assim, baratas de cuidar, né? Fáceis a gente prevenir e vão limitar, vão trazer que não tem uma queda nesse idoso aí, que aumenta muito. Queda, só para ter uma ideia, aumenta o risco de mortalidade em 30% em um ano do idoso que faz uma fratura de quadril. Então a gente tem que prevenir, tá? Tapete tem que cuidar, tira tapete solto. Tem que ter tapete só antiderrapante daí no box ali, né? No banheiro, essas coisas assim. E com aqueles apoios, né? Corrimão na escada, essas coisas assim, tá? Para ajudar os pacientes a não ter queda. Sempre prevenir nesse tipo de fratura é o melhor negócio, né? Então, cuidem com tapetes, por mais que seja bonito, que tenha um bordado bonito, tem que cuidar porque o risco de queda não vale a pena, tá? É um risco muito alto, inclusive o risco de mortalidade, né?
Tá certo. Pergunta em áudio, doutor. Na verdade, é um complemento daquela senhora que já havia mandado mensagem escrita. Vamos ouvir.
Bicudo, tu sabe que sou eu. É a mesma que te deu a explicação lá em cima, mas não de direito. Eu já fiz a ultrassom. Eu fiz, botei prótese no joelho direito. E agora, em janeiro, eu caí um tombo, porque eu tenho que fazer do outro também, já vai para 4 anos que eu botei ali para o SUS para fazer. E só que agora, em janeiro, eu caí um tombo e torci o joelho, bati ultrassom, deu torção, deu menisco, mais derrame articular do joelho esquerdo. É isso. Daí não dá para esticar a perna e não dá para dobrar. Muita dor.
66 anos, doutor. 66.
É, eu entendi. Ela falou que botou a prótese há 4 anos no direito e agora em janeiro ela tem que botar a prótese no outro. Ela caiu, torceu, o joelho está inchado, fez ultrassom e deu esse derrame articular que é o inchaço, né? Lesão de menisco e etc, né? O que que eu vou te falar, senhora? A senhora não, tem que ver o quão inchado, o que que está causando essa inflamação, tá? A senhora fez ultrassom, a senhora deve ter artrose, tem que avaliar o global, tá? O quanto que tem artrose. Mas de qualquer forma, volta aquilo que eu falei, não é normal sentir dor, tá? A senhora, não sei se a senhora consegue, mas marca uma consulta com algum cirurgião de joelho, algum especialista, para ele avaliar exatamente como é que tu tá, o que tá causando, só que a gente não pode aceitar dor no joelho, tá? Por mais que muita gente tenha, a gente vê o pessoal andando aí com dor ou mancando, não é normal sentir dor no joelho, tem que tentar fazer alguma coisa, a gente tem muitos tipos de tratamento, tá? E não vale a pena botar uma prótese se tá com muita dor, tá? Primeiro tem que tratar a dor, tem que diminuir esse processo inflamatório, depois pensar numa cirurgia de prótese, tá? Então tem que resolver isso aí primeiro.
Doutor, um amigo sofreu um acidente de moto, ele de moto e um automóvel cortou a frente dele e a pancada foi exatamente na parte, na posterior, entre o tornozelo e o joelho. Nós temos aqui uma carne, é panturrilha que se fala, né, doutor?
É, pode ser a panturrilha ali atrás, né?
É, a parte externa, né? Essa carne toda aqui não atingiu o osso, mas danificou até no último grau, foi muito profundo, perdeu muita carne, e isso já faz umas 2 para 3 semanas, ele troca o curativo uma vez por semana, estou dizendo porque está muito preocupado, porque o médico falou que queria um pus também dentro do curativo. Esse tipo de recuperação, ele é muito demorado, doutor?
É, assim, pelo que tu tá falando, não consigo ter certeza da gravidade, né? Mas, primeiro, acidente de moto sempre é grave, né? Então, mesmo sem fratura, pegando a gente chama de partes moles, que são parte muscular ali, ele faz uma lesão muito grande de músculo e dá necrose, pode dar infecção, que é o que tu falou do pus ali.
Romper o tendão também.
É, rompe tendão, às vezes faz lesão de nervo, às vezes até umas lesões que não voltam mais, tá? Então, cada caso para um caso, mas é um tratamento lento, tá? Tem que usar bastante curativo, às vezes fica internado com antibiótico, tem que ter bem bastante atenção, até por riscos de lesões maiores, ou até de piorar essa lesão, tá? É uma lesão que não é uma lesão, por mais que não tenha fratura, ela não é uma lesão simples.
Foi muito profundo, é horrível de ver, doutor. É um caso que, por prudência, poderia manter o paciente internado, pelo menos em 1 mês, 2 meses, até recuperar melhor?
Isso varia, tá? Varia a condição, né? Para manter internado, tem que ter alguma condição que faça com que ele tenha que fazer antibiótico na veia, ou alguma coisa assim, sabe? Porque o fato de manter internado também é perigoso, né? Pode ter uma bactéria lá no hospital, ele pega e daí nenhum antibiótico resolve, sabe?
Certo.
Então a gente sempre tenta tirar o paciente do hospital. Se ele pode fazer o tratamento em casa, é melhor. Mas claro, em casa ele tem que ter alguém fazendo curativo, tem que ter um cuidado também, como se fosse internado, né? Só que sem o risco de pegar aquelas infecções hospitalares que são muito mais perigosas.
Pois é, doutor, eu ia perguntar também, mesmo com toda a higiene, toda a asepsia, né? As infecções hospitalares são muito comuns?
Elas não são muito comuns, tá?
Certo. Mas acontece.
Mas elas são, não são raras. Por exemplo, em joelho, uma prótese de joelho. A taxa de infecção aqui em Nova York, em qualquer lugar do mundo, Europa, lugares, centros gigantes, é em torno de 4%. Então é um número que não é um número baixo, né? De cada 100, vamos colocar assim que 4 vai ter algum tipo de infecção em uma prótese, uma cirurgia de alto grau, de risco, né? E tem, claro, tem paciente, por exemplo, do teu amigo de moto, e a taxa já vai para 20, 30% de risco de infecção. Mesmo com toda a antissepsia adequada e antibiótico terapia, é uma taxa que a gente não consegue diminuir, a gente tem que aprender a lidar com ela, tá? Mas infecções hospitalares, e claro, a infecção hospitalar é muito mais perigosa, a bactéria já muito mais resistente, né? Então a gente, é um cuidado que a gente tem que ter sempre, é uma coisa que a gente não consegue fugir. Infecção é o medo do paciente e do médico. É um, né? Ninguém quer ter uma infecção, mas quando acontece a gente tem que tratar e não podemos fugir disso, tá? Mas existe e nunca vai zerar. Inclusive o risco, né? Os estudos que tem aí é de ter cada vez mais bactérias mais resistentes.
Aquela senhora com 37 anos que tem desgaste na cartilagem nos dois joelhos, diz que já fez ressonância e ela pergunta se tem mais algum tipo de exame específico para fazer e ela, inclusive, coloca que não tem sobrepeso, não está acima do peso para a sua idade.
Ela tem, o exame geralmente está ótimo, tá, a ressonância, né? Muitas vezes a gente pede um raio-x junto, tá, mesmo com a ressonância. O raio-x dá umas outras ideias para a gente, é bom ter os dois juntos, tá? Mas não precisa de mais nenhum exame, tá? A ressonância já faz um complemento muito bom. O exame agora, o que falta é o exame clínico, né? Avaliar, ver o que que ela tem, botar a mão no joelho, né? Sentir, ver a história, o que que ela está sentindo, por que que dói, quando que dói, né? São muitas variedades, né? Cada paciente, ele é único, né? Tem a sua causa, a sua queixa, né? O que que dói num, não dói no outro, né? Então tem que avaliar, tá? Mas assim, ela não ter sobrepeso já é um ótimo ponto, né? Ela já tem o exame, né? Só falta agora a consulta mesmo, a gente avaliar certinho o que que ela tem, né? E tratamento tem vários tipos, tá? Para isso aí. O que não dá para aceitar, como já repeti várias vezes, é ter dor, tá?
O exame de reflexo patelar, o exame de joelho, é muito utilizado ainda, doutor?
Não, na minha área não, tá? Reflexo patelar é mais... Eu nunca faço isso aí, tá? É mais usado por neurologistas ou o pessoal da coluna, para avaliar se aquele nervinho lá da coluna, que reflete ali no joelho, ele tá funcionando, mais ou menos isso. Entendeu? Tá, mas reflexo aqui, para mim, assim, não, no meu contexto, não tem muita indicação.
Perfeito. Doutor Bruno Pavei falou conosco, ortopedista especialista em joelho. É um problema que leva muitas pessoas ao consultório e ao médico. Obrigado, doutor, pela sua participação. Algumas falas e esclarecimentos importantes, orientando o nosso ouvinte da Rádio Marconi. Muito obrigado.
Eu que agradeço aí, Jair, tá, aos ouvintes, tá? Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição aqui, tá? Estou também à disposição no meu consultório, se alguém precisar, né? Tem meu Instagram, que é o @doutorbrunopavei também, que eu falo bastante de joelho aí, quem quiser seguir aí e acompanhar, tá bom? Agradeço muito a oportunidade.